A lei de cotas prevê que as universidades públicas federais e os institutos técnicos federais reservem no mínimo 50% das vagas para estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas, em escolas da rede pública, com distribuição proporcional das vagas entre negros, pardos e indígenas. A meta deve ser alcançada progressivamente em 4 anos, mas antes de pensar em políticas afirmativas, é preciso pensar em como manter esses estudantes no ensino superior, a fim de diminuir a evasão. É isso que analisa o nosso colunista sobre educação, coordenador do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, professor da UFMG, Luciano Mendes. A conversa foi com a jornalista Júlia Guimarães.
Professor Luciano Mendes, na semana passada, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, se referiu à assistência estudantil para alunos que vão ser beneficiados pelas cotas sociais como um desafio. Ainda há muito o que se pensar em relação ao que fazer para manter esses estudantes no ensino superior, não é, professor?
Isso mesmo, Júlia. Para manter o aluno no ensino superior brasileiro...
Professor Luciano Mendes, na semana passada, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, se referiu à assistência estudantil para alunos que vão ser beneficiados pelas cotas sociais como um desafio. Ainda há muito o que se pensar em relação ao que fazer para manter esses estudantes no ensino superior, não é, professor?
Isso mesmo, Júlia. Para manter o aluno no ensino superior brasileiro, é fundamental que nós criemos condições para que os alunos que entrem no ensino superior, eles permaneçam. Hoje, a evasão nesse nível de ensino é da ordem de 20%. É uma evasão muito alta, é uma evasão que traz prejuízo para o próprio sujeito, individualmente falando, mas, sobretudo, é um prejuízo para o país como um todo, porque ao criar vagas nas universidades, sobretudo nas universidades públicas, e essas vagas não serem preenchidas, permanecerem ociosas, ou, no caso específico da evasão, à medida que os alunos deixam os cursos, isso traz um prejuízo muito grande para o Estado Nacional, para a população como um todo. Então, a criação de vagas é importante, mas a criação de condições de permanência é mais importante ainda. Isso coloca, então, no horizonte a definição de políticas mais claras de assistência ao estudante. Isso significa investir fortemente, por exemplo, na criação de condições para que os alunos possam ter hospedagem, ou seja, na construção de prédios de moradia estudantil. Isso também implica na construção de condições para que os alunos possam estudar, cumprir os créditos e as matérias da universidade, significa compra de material. E isso se coloca hoje como uma exigência maior à medida em que nós teremos com as cotas a entrada de alunos das camadas populares, das escolas públicas, nos cursos de maior prestígio, em que os materiais são tradicionalmente mais caros, mas também tendo em vista a própria política de incentivar as universidades a fazerem processos de seleção que tenham abrangência nacional. Isso significa que o MEC está propondo a mobilidade estudantil pelo Brasil afora, mas muitas vezes as universidades não têm condições para receber esses alunos, uma vez, por exemplo, que elas não têm prédios de moradia. É claro que a questão da assistência é um elemento fundamental para a manutenção daqueles que estão na universidade, mas o nosso desafio é também ainda, Júlia, de criação mesmo de vagas no ensino superior.
Pois é, professor Luciano Mendes, era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Apesar de todos esses desafios apontados na sua análise, há de fato uma necessidade de, mesmo com todos esses problemas, expandir as vagas no ensino superior no Brasil, não é verdade?
Sim, o ensino superior no Brasil, tradicionalmente, é um ensino superior muito pequeno, muito pouco abrangente em relação ao universo dos alunos que formam no ensino médio. Mas há um problema estrutural no Brasil, que eu acho que a gente precisa discutir, é que o Brasil tem a quarta pior oferta de vagas públicas no ensino superior no mundo. Só para se ter uma ideia, hoje, de cada 100 alunos no ensino superior, apenas 24 estão matriculados em escolas públicas. Isso é muito pouco, e é preciso que nós tenhamos no horizonte pelo menos uma participação da ordem de 60%, 50%, 60% das vagas no ensino superior, que essas vagas sejam públicas. Para isso é preciso um investimento muito forte no ensino superior. Ao mesmo tempo, é preciso discutir o próprio modelo de ensino superior. O ensino superior que tradicionalmente se tem no Brasil, da escola pública, é a universidade. E esse ensino superior público universitário, ele é muito caro. No mundo inteiro, a expansão do ensino superior público não se fez no modelo universitário, mas fez no modelo de ensino superior vinculado à formação profissional e não à pesquisa. Então, esse é um debate muito forte no Brasil, porque ao mesmo tempo que nós falamos de uma necessária expansão vertiginosa do ensino superior, nós temos problemas importantes ainda a serem superados na escola básica. Ou seja, nós precisamos fazer um duplo movimento, expandir o ensino superior e criar as condições para uma escola básica de qualidade. Esses dois desafios não podem esperar muitos anos, sob pena de nós perdermos uma chance importante nesse momento de fazermos a escola básica de qualidade e o ensino superior mais abrangente.
Professor Luciano Mendes, muito obrigada pela entrevista. A gente volta a se falar na semana que vem.
Até a semana que vem. Uma ótima tarde para os nossos ouvintes.
A coluna sobre educação você confere toda segunda-feira aqui no Jornal FMG. E hoje, às 8 da noite, também aqui no FMG Educativa, é dia do programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil, coordenado pelo professor Luciano Mendes.